Então fica aí uma exclusiva, hein? Polêmica! Tanto acha que quem usa literalmente no sentido figurado é idiota.
Não, não, não falei isso.
Vocês pediram e o nosso humilde programa está recebendo o grande Tanto Tupiaçu. Eu imagino que Tanto não seja o nome original dele, mas ele é um cavalinho muito conhecido pelo Twitter e um habitante do estado do Pará. O estado do Pará que é responsável pelo jogador de futebol Pará e pela cachaça de jambu. Uma vez, eu tomei cachaça de jambu numa balada doidona e acordei de madrugada no McDonald's sem memórias e com o bolso cheio de nota fiscal. Será que é isso que vai acontecer hoje? Porque eu nunca me responsabilizei por esse fato. E sequer passou pela minha cabeça responsabilizar a bebida. Eu sempre pus a culpa no estado do Pará. E como não poderia deixar de ser, eu também joguei nesse belíssimo estado a culpa do Balcão de Conselhos está no ar. Como você tá, Tanto?
Tô bem, tô sozinho. Meus filhos estão todos pro Marajó e eu tô aqui em casa com os gatos e com as visagens.
É pra te chamar de Tanto? Como é que você prefere que eu te chame?
Cara, eu adoro que me chame de Tanto. Tanto é o apelido que o meu irmão me deu. Ele é mais novo que eu, 1 ano e meio. E ele não sabia falar Fernando. Então, pra mim, é muito legal, sabe? Eu tenho um estagiário que me chamava de Doutor Tanto. Aí eu dizia, bicho, uma coisa ou outra. Ou me chama de Doutor ou me chama de Tanto. Aí ela falava, Doutor. Aí eu disse, não, porra, podendo escolher entre Doutor e Tanto, tu vai me chamar de Doutor? Me chama de Tanto, cara.
Então, eu não fui pro doutorado pra não ganhar o título de Doutor.
Mentira. Não, mas é verdade, cara. Olha, o advogado, ele tem uma tendência a se isolar no mundo dele, sabe? Aí o cara vem me dizer, ah, eu sou doutor. Você não é doutor. Sou porque tem um decreto de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, que não sei o que. Eu disse, porra, meu irmão, um decreto de Dom Pedro II que nunca foi revogado e tal.
Inclusive, você tocou num ponto muito importante desse programa. A gente tá tentando emplacar a narrativa de que Dom Pedro I era anão. Porque então, aparentemente...
Da onde tu tiraste isso?
Aparentemente você pode fazer qualquer afirmação histórica que você quiser e depois dizer que é só a sua opinião. Então, esse podcast...
É, mas eu tenho gravuras antigas realmente de Dom Pedro I em que você percebe nitidamente o nanismo.
Tá aí.
É, pois é. Eu só não vou mostrar porque é a minha opinião.
Exatamente.
Ralado isso, né, cara? Complicado, olha.
Mas falando em histórias, né, não necessariamente em história, eu tava pesquisando no seu perfil e eu vi que você tem muita história sobre o sobrenatural. Eu já te conhecia muito pelas histórias sobre coisas sobrenaturais, assim, fantasmas e etc. Aí, assim, é um negócio até meio chato, porque eu queria pedir pra você contar uma história sobre o sobrenatural. Mas é horrível quando a gente é conhecido por contar história e todo mundo ficar pedindo pra gente contar história nos lugares. Então, assim, só conte se você quiser.
Não, cara, eu não acho horrível. Na verdade, acaba sendo uma coisa... É uma coisa que surgiu muito naturalmente, né, cara? Agora, de história de terror, uma história que eu gosto muito de contar, esse apartamento foi comprado pelo meu avô. Então, o meu avô morreu aqui, a minha avó morreu aqui também, né? E depois daqui, meus pais moraram, e várias pessoas que já passaram por aqui já morreram, né? E aí eu costumo dizer que eles ainda estão por aqui, de alguma forma ou de outra, interessados na vivência das pessoas que eles amam, né? Então, por exemplo, uma vez eu estava dormindo no quarto lá de trás e a Letícia, minha filha de 7 anos, estava dormindo no quarto daqui da frente. Eu estava na rede, no meio da noite dormindo, eu senti como se alguém passasse a mão no meu braço. E aí eu despertei. Achei que era alguém me chamando, mas não tinha ninguém no quarto. Aí me virei e continuei dormindo. Aí, Gustavo, de repente, eu senti como se alguém pegasse no meu braço e me balançasse. Aí eu já me levantei e sentei na rede, que eu pensei, pô, agora já não foi mais impressão. E aí eu perguntei, né, quem é que tá aí? Mas ninguém falou nada. Por coincidência, dessa segunda vez, eu comecei a sonhar que a minha filha estava se afogando. Quando eu voltei a dormir, eu voltei a ter o mesmo pesadelo. E dessa vez, alguém pega e coça a minha cabeça. E aí eu acordei de novo, aí disse, bem, tem alguém mexendo comigo, E na hora caiu a ficha. Caramba, duas vezes que eu sonho com a minha filha me afogando, se afogando. Aí eu peguei e saí correndo e vim pro quarto dela. Quando eu cheguei no quarto dela, ela estava completamente entupida, cara. Totalmente congestionada. Mal conseguia respirar, ela bebezinha, sabe? E aí na hora eu não pensei duas vezes, né? Botei a boca no nariz dela, suguei o catarro. Ela já deu aquela aliviada. Aí peguei soro, peguei remedinho de criança, limpei o nariz dela e ela conseguiu dormir. Então, assim, nada me tira da cabeça que eu três vezes seguidas tive um sonho com ela se afogando. Foram três vezes que eu tive o sonho. E nas três vezes, alguém tenta me acordar, sabe? Nada me tira da cabeça que eu era minha avó ou era meu avô avisando que a minha filha não estava bem e precisava de mim. Aí eu te pergunto, como é que eu vou ter medo de uma história dessa, né? Pelo menos, eu acho, né?
Não, eu acho também. E as pessoas têm muito medo de fantasma, mas a existência do fantasma me conforta muito, porque o meu maior medo é, assim, eu tenho muito medo de morrer. Eu realmente não quero morrer. Mas se tem o fantasma, eu sei que tem alguma coisa do outro lado. Aí Sim. Eu fico muito mais confortável. Você acredita na vida após a morte?
Cara, eu sou ateu. Aí o pessoal diz, pô, como é que você pode ser ateu e acreditar em visagem? Quem nasce no norte do Brasil, nessa região da Amazônia, tem muita dificuldade de ser ateu, porque tem muita coisa aqui que é difícil de explicar. É visagem, são histórias, lendas, seres de mata, seres de água, sabe? Então tem coisa que, de fato, a gente não pode desacreditar. E aí o pessoal me pergunta, então como é que você faz para conciliar ser ateu com morar no norte? Então eu criei uma nova religião, que se chama o visagismo. Eu não acredito em nada, eu só acredito em visagem. Certo? E eu tenho que acreditar em visagem porque é algo que acontece. Então se eu vejo um rosto me olhando aqui na minha cristaleira, que está na minha frente, e eu sei que eu não tenho nenhum transtorno mental que possa criar essa ilusão, eu vi alguma coisa. Entendeu? Então eu sou visagista.
Sendo visagista, você acredita que após a sua morte, um ser alienígena vai pegar o seu corpo, jogar no vulcão, para que ele seja purificado, depois de esculpir um novo recipiente onde ele te mandará de volta para a Terra, depois de ter feito você passar por uma série de provas mentais e físicas, para se mostrar merecedor desse corpo?
Eu espero que seja um pouco mais fácil. Mas se for isso, a gente faz.
Então esse é o fim do momento. Será que o tanto entraria para a cientologia? Desespero humano, o combustível que faltava para a sua religião. O que vocês acham sobre aniversário de cachorro? E também pedir um abraço, porque é aniversário dele. Só que assim, com certeza já passou. Mas parabéns, Salomão, mesmo assim.
Ah, um abraço, Salomão. Feliz aniversário.
Feliz aniversário. Se estiver ouvindo esse podcast, eu não vou cortar as frequências altas, então, porque eu sei que tem cachorro ouvindo. Mas tanto, você tem alguma opinião forte sobre aniversário de cachorro?
Cara, em relação à opinião formada em relação a aniversário de cachorro, sei lá, eu acho que isso é muito complexo, sabe? Acho que a gente acaba desenvolvendo, por vezes, umas relações muito intensas com os animais, né? Eu lembro, por exemplo, do meu pai. Meu pai tinha um cocker spaniel. E ele era hiper rígido com o cachorro. E no dia que o cachorro morreu, meu pai chorou. Né? Então é difícil você dizer, não é certo, é certo e tal. Acho que é válido. Acho que se o pessoal tá feliz, acho que é válido. Né?
E festa surpresa para cachorro?
Aí eu já acho um pouco mais perigoso, principalmente se tiver fogos de artifício, porque aí além da surpresa o cachorro pode morrer com os fogos, né? Aí eu já sugeriria você fazer uma festa surpresa avisada antes, talvez.
É muito perigoso você fazer festa surpresa pros líderes do tráfico também.
Ah, sim, verdade.
Porque quando você grita a surpresa, ele se assusta e atira em você.
tem algumas festas surpresas que você tem que ter cuidado, de fato. É, eu só tive uma festa surpresa faz até pouco tempo. Acho que foi minha festa de 40 anos. E conseguiram me enganar direitinho. Mas eu também não sou muito de festa, não.
Eu tenho uma vontade muito grande. Esse ano eu ia fazer, mas aí o que aconteceu, né? No meu aniversário.
Ah, é, pois é, né?
Se você é em casa adivinhar o que aconteceu, você ganha um tempo em casa. Mas é um sonho que eu tenho, que é alugar um buffet infantil. Eu ia fazer isso esse ano, alugar um buffet infantil pra curtir os brinquedos. Porque quando você é adulto, não tem mais brinquedos.
Sim.
Eu fico bravo com isso.
É, o único brinquedo que ainda posso ir é no pula-pula, mas mesmo assim eu não posso pular. Eu só posso ficar lá com as crianças. É um saco.
Uma vez eu saí com uma menina que... Eu e eu, a gente estava numa fila de uma balada e eu tava puxando conversa com ela e falei, poxa, imagina que legal se tivesse uma piscina de bolinha para adultos. E aí ela só olhou para mim e falou, que coisa mais imatura de se pensar.
Ah, mentira, sério.
Aí foi a última vez que eu saí com ela. Quem é que não gosta de uma piscina de adultos? De uma piscina de adultos para bolinhas?
Opa, de piscina de adultos é maravilhoso. Não, piscina de bolinha, pula-pula. É muito bacana, cara. E engraçado, os melhores aniversários que eu já fui de criança eram justamente em bufês em que você podia... Tinha muito brinquedo para o pai e para a criança. Era bem legal mesmo, né?
É, isso é legal. O adulto, ele também quer se divertir.
Sim, sim.
É igual o shampoo anti-lágrimas. Que quando você é criança, o shampoo do Snoopy, ele não faz você chorar.
Pois é, e por que a gente adulto não pode usar, né? Por que a gente tem que usar um shampoo que faz chorar?
Eu uso até hoje o shampoo do Snoopy.
É, pelas fotos suas, dá pra perceber que você usa o shampoo do Snoopy.
Eu uso só o shampoo do Snoopy.
Arma bem o cabelo, né?
Não, na verdade eu uso Johnson's Baby Shampoo e isso é verdade, você aí... Muitas vezes, eu não sei porque as pessoas perguntam pra mim como é que eu cuido do meu cabelo. É uma pergunta que as pessoas fazem. É Johnson's Baby Shampoo. Não tá pagando esse programa, infelizmente, mas eu uso porque não me faz chorar e por algum motivo eu derrubo muito shampoo no meu olho.
Sabe que a minha avó, ela tinha mania de se lavar, tomar banho com os olhos abertos. E era uma coisa maluca, porque ela já não sentia tanta dor. E ela, então, sempre que ela saía do banho, ela saía com os olhos inchados e vermelhos.
Então você pai, você mãe que tá ouvindo esse programa, é isso que tá acontecendo com seu filho adolescente. Ele tá tomando banho de olho aberto, e é por isso que ele tem os olhos vermelhos e inchados o tempo todo. E aquele cheiro de fumaça saindo por baixo da porta.
Aquilo é do shampoo. É o cheiro do shampoo. Ora bolas. Tem shampoo de hortelã, erva doce. É o cheiro do shampoo. Ai, meu Deus do céu. Comprem colírio para os seus filhos. Certo? Porque eles estão passando shampoo nos olhos, pode causar alguma lesão nas córneas, usem colírio.
Shampoo, um problema que assola o Brasil. Tanto, diga. Você tem uma coisa que eu quero muito. E eu não tô falando do ovo Fabergé que você tem em casa e eu pedi pro Cláudio, que me deve um favor aí em Belém, pegar enquanto eu tô te distraindo gravando podcast.
Caramba, então era esse barulho na cozinha.
Não, eu tô falando de filhos, cara. Você tem muitos filhos.
Sim.
E não, já reparou, nunca faz essa pergunta quando é um homem sendo, sim, assim, entrevistado em algum lugar. Nunca perguntam como é ter filhos, né? Ou como você concilia o seu trabalho regular com o trabalho de ser pai, que dá um puta trabalho.
Dá um puta trabalho, mas, assim, não dá pra negar que o forte do trabalho de criar filhos, infelizmente, sempre segue caindo com as mães, né? É óbvio que eu não faço, eu não ajudo, eu divido o trabalho todo. Mas, mesmo assim, ainda tem muitas coisas que, por diversas razões, as mães dividem. No meu caso, é um pouco mais complicado, porque são 5 filhos com 4 mães diferentes. Então, de fato, eu tenho que fazer um belo malabarismo para poder estar com todos, dar atenção a todos, né? Mas, cara, a coisa funciona. A Maria Fernanda já tem 19, o Carlos tem 12, então eles já ajudam muito com os irmãos, eles já são irmãos que participam já de outras formas, sabe? E é bem interessante, assim, essa nova relação, né?
Então, o meu sonho, na verdade, é ter um filho e colocar o nome dele de Eduardo II. Mas aí, o primeiro filho que eu tiver. E não tem ninguém chamado Eduardo na minha família.
Por que você vai botar Eduardo II?
Aí que tá. Um dia, ele vai perguntar: pai, por que eu chamo Eduardo II? Sendo que não tem Eduardo na família.
Você que, não, falar, você não, que não sabe.
Você... É porque antes de você nascer, tinha um irmãozinho seu, o Eduardo I.
Ai, meu Deus do céu, não faz isso.
Que era muito mal criado, e aí eu dei pro homem do saco. Pronto, a criança vai se criar sozinha.
Gente, que coisa perversa. Mas olha, o meu avô era Fernando. Eu sou Fernando Neto. Quando a Ana Maria Fernanda nasceu, o meu pai queria que fosse Fernanda Bisneta.
A Maria Fernanda é a única que vai poder ouvir esse podcast aqui.
É
um programa de baixíssimo nível.
Ela não vai ouvir porque ela não vai ver a propaganda que eu vou fazer dele no Twitter, porque ela está bloqueada.
Ah, é?
É, Maria Fernanda chega e posta. Maria Fernanda saindo da adolescência chega e posta no Twitter. Ah, estou me sentindo tão sozinho. Ai, queria tanto alguém para conversar. Puxa, como é solitário não ter ninguém para conversar. Aí eu cheguei com ela e disse: oi, filhota, vamos conversar. Ela disse: papai, por favor, me deixe no meu canto. Aí eu disse: tá bom. Ela me deu uma bronca pública, né? Pai, você não tá entendendo essas coisas e não sei o que mais e tal. E ela ficou assim, chateada, né? Tipo, ah, é uma droga porque eu não consigo ter minha individualidade. Me bloqueei. Aí eu, tá bom, bloqueei ela. Aí agora ela já faz umas 2 semanas que ela pede: pai, me desbloqueia, por favor, pai.
Por trás desse som de risadas, existe um drama. O drama do pai tuiteiro. Diversos pais, usuários do Twitter, passam por isso todos os dias. E você pode fazer sua parte. É só contribuir no picpay@balcão a partir de 50 centavos ou no apoio contínuo no apoia.se/balcão de 5 a 15 reais. Ali você vai poder ajudar diversos pais que passam por esse problema todos os dias. Mas agora, de volta ao podcast. A pergunta mais feita por todo mundo é: como vocês estão se protegendo do coronavírus? A gente também se preocupa com vocês. Achei fofo, achei muito fofo.
É muito fofinho mesmo. Cara, então, eu tive muita sorte de trabalhar no lugar que me possibilitou teletrabalho, né? Eu tive condições de fazer teletrabalho desde o início e ficamos isolados em casa. Nós dispensamos as babás dos meninos, né? Pagando elas em casa, até pagarem elas em casa eu paguei para que elas não tivessem que ir a banco, essas coisas. Também aproveitei para fazer supermercado para elas, então... E depois a gente começou a fazer entrega mesmo, né? Mas é uma coisa que deixa a gente paranoico. Você imagina que eu trabalho num banco público, eu trabalho no Banpará, no Banco do Estado do Pará. E ele é o banco dos servidores do Estado, né? Então tem os médicos, os enfermeiros, tem PMs. É muito, assim, a quantidade de demanda que a gente está tendo de falecimentos por conta do Covid é assustador. Hoje mesmo eu peguei uma questão de um PM, um cabo da PM falecido aos 42 anos, cara. É um negócio que te choca muito, sabe? Tipo, a tua idade, Sabe? Enquanto você estava em casa podendo fazer quarentena, o cara estava na rua trabalhando e foi uma vítima do Covid, sabe? Barra pesada mesmo.
É, não, é
Aí
impressionante.
você mete medo mesmo, né? Os casos estão aumentando aqui. Eu tenho ficado bem preocupado mesmo, sabe? Aqui a gente conseguiu fazer um esquema bem legal. Nós tínhamos um taxista de confiança que é nosso amigo, né? E aí, o meu pai acertou com ele em pagamento, a gente dividiu e ele ficou fazendo corrida só pra gente, pra um grupo familiar. E a gente arcou com limpeza, higienização do carro. Então a gente conseguiu fazer, tipo assim, pagamento, sabe? Um bando de coisa assim, dentro da segurança dele e da nossa segurança, sabe? Ele não ficou sem dinheiro e ficou mais seguro só com a nossa família, né?
Ah,
Então.
com certeza.
Então ele só saía de casa para fazer alguma coisa pra gente, com a gente, né? Então a gente conseguiu assim, mas infelizmente aqui em Belém, quando acabou quando foi acabando o lockdown, abriram o shopping e postaram umas fotos de um pessoal na porta do shopping, né? E aí foi uma coisa que me incomodou muito, porque quem tá na porta do shopping, em fila, na rua, no sol, é o cara que não tem grana. A
Sim.
fila da galera que tem grana tá dentro, no carro, no estacionamento, e não aparece, né? Aí o pessoal falava: ah, mas não tem sentido esse pessoal sair. Por que que esse pessoal não tá em casa? Eu digo: olha, a gente tem que ver um pouco o nosso privilégio, né? Eu tô aqui num apartamento grande com minha esposa e dois filhos. Tem gente que está dividindo uma casa de dois cômodos com 12 pessoas. Então, são meses em que a pessoa não tem um pingo de privacidade, um pingo de possibilidade de ter descanso, às vezes até mental. E às vezes o que a pessoa quer é paz. Mesmo que essa paz represente a pessoa ir ao shopping, porque é um lugar com ar-condicionado, barato, né? O cara tem comida para ele a todo custo, ele tem segurança, ele não paga nada para entrar, é um lugar bonito, né? E ele tem o tempo dele, né?
É, e o lazer remoto é ainda bastante de difícil acesso, né?
É, a gente tem que, eu acho isso, a gente tem sempre que botar na mente um pouco de empatia, sabe? Pensar pelos outros. Mas é difícil, às vezes a gente acaba se atropelando também pela vida, né?
Cara, eu concordo demais, assim, principalmente porque para você ter lazer de qualidade dentro de casa, você precisa de uma série de recursos que ainda são muito elitizados, né? É difícil você conseguir se entreter da maneira como a gente tem se entretido sem vários recursos tecnológicos e várias coisas que muitas pessoas não têm acesso.
Sim.
Então é foda isso. Mas para voltar um pouco para a pergunta, qual seria aí o manual de sobrevivência do tanto aí? Regras básicas de sobrevivência dentro da quarentena para você?
Não saindo de casa, teletrabalho. O meu prédio foi hiper-rígido com as questões de acesso e muita compra pela internet, né? Supermercado, comida, fruta, tudo, tudo, tudo mesmo. Tentar sair o mínimo possível.
É uma compra que eu tá para chegar aí, que eu fiz para me proteger do coronavírus, é uma roupa preta de látex, dessas de sadomasoquismo.
Sei.
Aquele macacão de borracha preta com um zíper que vai até o do ânus ao topo da cabeça, assim.
Que gostoso.
Porque assim, não só te protege de todo contato, como as pessoas, por si só, elas já ficam longe de você
Óbvio,
quando
né?
você sai com isso na rua. Então as pessoas ficam a pelo menos 10 metros de você.
Ainda mais se você sair com um chicotinho.
Com o chicotinho.
Complicado, cara.
Mas sabe o que não é complicado tanto? O momento música paraense. Alípio Martins foi um cantor, compositor e produtor musical brasileiro. Foi um dos expoentes da lambada e brega, ritmo latino que se tornou febre no Brasil nos anos 80. Agora dança, dança comigo.
Piranha é um peixe voraz de São Francisco. Não, perdão. Rio São Francisco, não, não, perdão. Amazonas, nosso grande rio, Amazonas. Piranha!
Eu não sei se você sabe, mas eu sou uma referência na internet num assunto.
Ai, meu Deus. Depois de Dom Pedro I ser anão e Alípio Martins, o que será?
As pessoas me marcam. Toda vez que esse assunto aparece em algum lugar, as pessoas me marcam. Mas eu quero antes dizer que eu sou uma referência nesse assunto porque eu não concordo com esse assunto.
Sim.
Que é incesto.
Hã?
Vamos lá. Eu comecei fazendo programa no Instagram, eu ainda faço programa, as pessoas mandam dúvidas sentimentais que elas têm e eu respondo. Começou a juntar uma gangue de maluco que todo programa tinha uma pergunta assim: tô apaixonado pelo meu primo. Nessa quarentena comecei a olhar minha irmã de um jeito diferente.
Ai, meu Deus do céu, credo.
E aí virou isso. E, inclusive, eu queria uma exclusiva pra saber o que você... Qual a sua opinião sobre o tema?
Pô, como assim? Eu já tive. Já tive e já dei uns beijinhos numa prima.
Fim do momento incesto do dia tá pago. Você sabe que eu vou tirar tudo que você falou e vou deixar só a parte do beijinho na prima, né? Mas nesse clima gostoso, nesse clima aí alto astral, a pessoa perguntou aqui, ó, qual seria um dia perfeito em Belém e qual seria um dia perfeito em São Paulo?
Um dia perfeito em Belém? Cara, eu gosto muito dos sábados em Belém, à tarde, quando chove. Não uma chuva muito forte, mas aquela chuva que refresca e a cidade fica quieta. Gosto muito.
No clima equatorial, chove muito, né?
Chove muito. Por isso que eu te digo que eu gosto do clima quando não chove muito. Porque quando chove muito, assim, tem uma grande parte da população que fica numa situação muito complicada.
Ah, sim.
Então, é uma coisa que sempre me preocupa. Grandes chuvas, né? Em São Paulo, ou em qualquer outro lugar que não seja Belém, o dia perfeito é um dia frio. Né? Porque a gente sai daqui e passar calor em outro canto é barra, né? A última vez que eu fui a São Paulo, eu acho que eu cheguei a pegar 18, 14, fui fazer um curso em São Paulo e estava realmente frio, né? E foi bem gostoso, tipo, você passeia, você anda, você faz as coisas, você não sua, você não fica com aquela cueca suada, né? No calor, até elefante na bunda sua. E é uma coisa que não acontece quando você tá no frio em qualquer outro lugar, né? Então
fica aí para você essa resposta. E você aí de casa conhece o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, também conhecido como MASP? Nós tentamos entrar em contato com o próprio Assis Chateaubriand, mas infelizmente ele negou o convite de aparecer no nosso programa porque ele morreu em 1968. E essa ligação foi apenas uma alucinação que eu tive no escuro do meu quarto. Mas pra você que quer mais Assis Chateaubriand nesse programa, esse é o momento Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand foi um dos pioneiros da TV brasileira. Foi ele que liderou a primeira transmissão televisiva no Brasil, que foi realizada apenas com uma câmera, apesar de ter adquirido duas câmeras para a transmissão. O motivo foi que Assis Chateaubriand resolveu inaugurar uma das câmeras da mesma maneira que se inaugura um navio, quebrando uma garrafa de champanhe nela. Fim do momento Assis Chateaubriand. Para terminar esse podcast, tem uma pergunta muito fofa que eu vou ler aqui. Gans e tanto, mas mais o tanto, são dos poucos homens que eu defendo, exalto e passo o pano.
Legal.
Tanto, fala quais seus livros preferidos e dê um conselho pro Gans que você gostaria de ter ouvido na idade dele. Não é uma pergunta, né? Eu, um analfabetismo aqui, é claramente uma afirmação.
Tá. Deixa eu ver, livro preferido. Cara, eu gosto muito de um livro chamado Juventude, do Joseph Conrat. É um livro muito legal em que ele conta a parte da breve juventude dele num navio, quando ele embarcou como marinheiro. Cara, é um livro muito nostálgico, sabe? Várias coisas que acontecem. Não é um livro muito conhecido dele, mas, na minha opinião, é o mais bonito. E é um livro pequenino, tem edição de bolsa, é baratinho e bem facinho de comprar.
Olha aí.
E dica que eu faria... não sei, cara. Tipo, não faça dívidas. Compre tudo que você puder à vista, pronto. Outra dica importante, tipo, não tome remédio para dormir junto com laxante. Essa dica também é muito importante. Já me custou um jogo de cama.
Tanto, olha, muito obrigado por aceitar participar desse programa, que é completamente insano, mesmo você sendo um respeitável homem de família. Eu sou muito seu fã, foi muito divertido gravar com você.
Foi mesmo, a gente demorou, né, cara? Porra, não deu pra mim, não deu pra você. Depois a gente ficou tentando até tarde da noite, ficamos cansados. Finalmente a gente conseguiu, né?
Sim, e ó, pode aproveitar o espaço aí pra dar qualquer consideração final, que quer divulgar, às vezes, um carro que um parente tá vendendo, qualquer coisa que você quiser, pode...
Não tenho nenhuma divulgação por enquanto, só fique em casa, se cuidem, certo? Os casos, o número de casos está aumentando, então, por favor, se cuidem, porque a coisa não acabou, tá? E fiquem em casa, porque quanto mais vocês ficarem em casa, mais nós poderemos ter a Covid, o corono, certo? E não deixem de esquecer que tem um prêmio muito bom em jogo.
Agora rápido, fala uma banda que você gosta, mas sem vergonha.
YouTube.
Aí, então, e nós vamos fechar esse episódio lendo um trecho do livro recomendado pelo Tanto ao som da banda que ele gosta, mas sem vergonha. Era janeiro e o tempo estava bonito. O belo tempo ensolarado de inverno que tem mais encanto do que o verão por ser inesperado e frágil. E sabemos que não irá durar muito, que não poderá durar muito. É como um presente, uma pechincha, um inesperado golpe de sorte. O tempo bom durou toda a travessia do mar do norte do canal, e até chegarmos às 300 milhas mais ou menos a oeste das Lizards, depois o vento virou para sudoeste. 2 dias mais tarde soprava tempestade. O Judéia dançava no Atlântico como um velho caixote de velas. O vento soprou rancoroso dias inteiros sem parar, sem misericórdia, sem descanso. O mundo nada mais era do que uma imensidão de grandes ondas de espuma que se jogava sobre nós sob um céu tão baixo que podíamos tocá-lo com as mãos, tão sujo como um teto enegrecido de fumaça. O Balcão mais uma vez chegou ao final. Muito, muito obrigado a você que ouviu até o fim. Muito obrigado a você que contribui para que esse programa continue existindo. Seja divulgando para todos os seus amigos, ou às vezes até financeiramente no nosso PicPay@Balcão ou no apoio contínuo no apoia.se/Balcão. São vocês que fazem a diferença. Eu queria agradecer novamente ao Tanto. Muito, muito, muito obrigado, Tanto, por aceitar fazer essa maluquice comigo. E a gente se vê na próxima semana. Para você, ouvinte, que ficou até o final, até depois dos créditos, aquela cena do filme que não faz diferença nenhuma, mas como você pagou o ingresso é caro, você quer ver. Esse é o momento ping-pong, tá, Tanto? Então eu vou te dar duas opções e de maneira extremamente maniqueísta você vai escolher rapidamente entre uma delas.
Eu posso responder com a voz do Lula?
Pode.
Tá, perfeito. Então vamos lá.
Sabugo ou Sérgio?
Sérgio.
Polônia ou cobre?
Polônia.
Canudo ou atração?
Atração.
Rivotril ou Anitta?
Eu gosto muito das músicas da minha companheira Anitta.
Aposto ou apóstolo?
Eu gosto muito dos meus amigos da teologia da liberdade, então é apóstolo.
Globo de espelhos ou ginástica?
Eu fiz muita ginástica nos últimos anos e isso fez com que o meu corpo ficasse sarado. E tem muitas fotos minhas na internet, então ginástica.
Controle ou dentro?
Dentro. Dentro.
MC Creu ou abraço?
Eu gostaria muito de um abraço do MC Creu.
Próximo ou IBGE?
O IBGE tem dado respostas cada vez mais importantes acerca do descontentamento do povo brasileiro com esse governo que está aí. Então, sem dúvida, IBGE.
Legião Urbana ou resto de comida?
Resto de comida num país em que a população passa fome. Eu não dei entonação correta no final e você ficou esperando o resto da frase. Mas é que me fugiu, companheiro. Me fugiu completamente a frase. E aí eu parei no meio para não passar vergonha.
Então, convencional ou letra F?
Letra F. De fora, Bolsonaro.
Banrisul ou Assis Chateaubriand?
Banrisul, porque a gente tem que prestigiar os bancos públicos que tanto fazem pelo pequeno produtor.
Arte ou R$2?
R$2, porque muitas vezes é só o que o pobre tem na carteira.
Passar uma noite normal na sua casa ou ser entrevistado por um completo lunático da internet?
Se não fosse ser entrevistado por um completo lunático da internet, eu estaria até agora na cela da Polícia Federal.